Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com as nossas audições. Dou as boas-vindas à doutora Madalena Reis, vogal do Conselho de Administração do CCB, cuja presença agradeço. E vamos então dar início a esta audição. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a exoneração da Presidente da Fundação do CCB, Francisca Carneiro Fernandes. E tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Madalena Reis, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos nesta série de audições para aquilatar um pouco sobre a possibilidade ou não, a efetiva possibilidade ou a legitimidade ou não do 24º Governo, e nomeadamente a sua Ministra da Cultura, que tem a tutela, e a competência sobre a fundação do CCB, em ter exonerado o anterior Presidente e ter nomeado um Presidente novo. E, portanto, a sua presença aqui torna-se importante para falarmos e conversarmos um pouco, ouvirmos a sua opinião. A sua presença é tanto mais importante porque a doutora Madalena foi a única que votou contra. Bom, a nomeação da doutora, a contratação da doutora Aida Tavares como diretora artística, contratação num período recorde, em 15 dias, da doutora Francisca chega, em 15 dias contratam a senhora. Em bom rigor, a doutora Madalena Reis, senhora administradora, foi a única que votou contra. Mas também, em bom rigor, também a doutora Francisca Carneiro Fernandes foi a única que votou a favor, tendo exercido o seu voto de empate. Pode-nos explicar, na altura, o que é que justificou o seu voto contrário? Porque, ao que parece, a doutora Aida veio salvar aquela casa. Ao que parece, veio salvar aquela casa artisticamente, veio salvar aquela casa laboralmente, porque onde antes, e aliás ouvia-se aqui, da parte da Comissão de Trabalhadores, algumas queixas, e queixas até carregadas, bastante carregadas em relação à direção artística da casa. E, portanto, onde havia bullying, até assédio, que é, como todos sabemos, uma prática criminalizada, assédio moral no trabalho, onde havia injustiças salariais, passou a haver a harmonia, a paz e a justiça. E também onde havia provavelmente uma programação artística, se calhar não tão boa, não sei. Eu sempre achei que a programação artística do CCB era de excelência, mas a excelência é sempre um objetivo inalcançável, e ao que parece a doutora Aida veio resgatar o CCB, se calhar, dessa mediania e, portanto, prover de uma questão fantástica e de excelência. Aliás, que nós vamos ter todos a oportunidade de comprovar, porque vamos todos, naturalmente, frequentar agora mais assiduamente o CCB, com o programa que nos foi legado pela senhora diretora artística. Mas isto é, portanto, gostaria de perceber, da ótica do Conselho de Administração, o que é que terá, da ótica da sua presença no Conselho de Administração, o que é que terá levado a avaliar. É porque uma das razões, a senhora foi atacada e, portanto, criticada, porque é comum e é público os seus laços de amizade com a senhora ministra. Aliás, públicos, pela sua parte e pela parte da própria ministra. Portanto, aliás, já falámos aqui há bocado da amizade do Presidente da Comissão de Trabalhadores com a doutora Francisca Carneiro Fernandes, também é legítimo, também que lhe coloque a questão da sua amizade com a senhora ministra. Aliás, porque na cultura é evidente, as pessoas são amigas umas das outras e às vezes os juízes que fazemos uns dos outros é um meio muito relacional, não é? Como todos sabemos, é um meio muito relacional e, portanto, exíguo, os lugares são poucos para as pessoas e, portanto, há esta questão. Ora, mas a questão é que, se eu não estou enganado, a atual Ministra da Cultura, em 2023, ainda não o era. Portanto, já havia um juízo prospectivo que ela iria ser Ministra da Cultura e, portanto, ela ligou para a doutora Madalena, para a doutora Madalena votar contra. Era importante esclarecermos isto, porque o boletim oficioso da esquerda cultural, que está a acompanhar esta matéria com muito desvelo e muita exatidão, ao ponto até de qualificar as minhas questões como caricatas, portanto, seria bom também esclarecer, até também do seu ponto de vista. E já agora também, qual é a leitura que faz do que tem sido dito sobre os diretores e gestão intermédia do CCB, nomeadamente pelo anterior presidente do CCB? Isto parece-me um bocadinho ambiente de revolução cultural, não era? Em que o líder mau apelava às bases para se revoltarem contra os escalões de domínio da sociedade. E eu, sinceramente, talvez pela minha, apesar de ser um pouco irreverente, mas talvez pela minha mentalidade um bocadinho esquemática, sou uma pessoa de hierarquias. E, portanto, não percebo muito bem este ambiente que aqui se tentou instalar. E depois também dizia-me que, já agora, se me puder reportar um bocadinho sobre o seu trabalho, já agora falar um bocadinho da gestão do Dr. Elisa Maivel, defendê-lo um pouco, porque ele tem sido vilipendiado aqui constantemente, nomeadamente pelo partido político que eu deveria defender. Quais as para o CCB, nomeadamente ao nível de programação, portanto, que acha que pode encarar. E, portanto, tenho concluídas as minhas questões, já passei 29 segundos, peço muita desculpa pelo tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a doutora Madalena Reis, dispõe de 5 minutos. Faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, com a sua autorização e agradecendo desde já as questões que foram colocadas, e são muitas. Pelo deputado Carlos Reis, vou tentar sistematizar e vou tentar ser o mais concreta possível para conseguirmos trazer clareza a esta discussão e a esta audição, na realidade. Por partes, e procurando seguir, digamos, a cronologia que o Sr. Deputado percorreu. Em primeiro lugar, e antes de tudo, dizer que, aliás, consta de uma ata, como sempre existem as atas de qualquer Conselho de Administração, e no CCB isso não é exceção, consta a data de facto do meu sentido de voto. E gostava só de enquadrar um facto, que é esta primeira reunião acontece alguns dias depois da chegada da nova Presidente. Nós não nos conhecíamos de outros contactos que pudessem ter antecedido a este, e portanto tivemos a oportunidade de conversar nos primeiros dias, e depois juntou-se também o nosso colega Delfim Sardo, nos primeiros dias da chegada da Sra. Presidente, por coincidências de agenda, não estava no CCB, e, portanto, finalmente sentámos ao fim de uns dias, não sei se 4 ou 5 dias, para a nossa primeira reunião de Conselho de Administração. E era realmente uma reunião importante, era a primeira de um novo ciclo, como aliás foi dito várias vezes pela Sra. Presidente, e, portanto, naturalmente havia alguma expectativa, e não escondo, até porque também já foi aqui invocado várias vezes, que o tema de uma nova direção artística era um tema que estava em cima da mesa. Aliás, a doutora Elisa Somaviel já tinha comentado connosco em Conselho de Administração meses antes, na altura do verão, mas isso a doutora Elisa terá a oportunidade de... Portanto, penso que também virá uma audição, portanto, será a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas, digamos, era um nome que circulava e havia essa vontade de uma nova direção com uma nova direção artística. E, realmente, eu não me revejo nesse modelo e explico porquê. Em primeiro lugar, porque acho que quando chegamos a qualquer instituição, e é verdade que eu estou há muitos anos no Centro Cultural de Belém, portanto não, já trago algum, se calhar, lastro comigo, no melhor sentido da palavra, mas de outras experiências profissionais e de qualquer um de nós, quando nos confrontamos com uma realidade nova, acho que deve haver um primeiro momento de auscultação, de primeiro ouvir os colegas do Conselho de Administração, com certeza, mas ouvir também os trabalhadores, ouvir, perceber que meios é que existem na casa, que recursos é que existem na casa, que necessidades de mudança é que existem. Dito isto, é evidente que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e eu incluo-me, nós temos uma ideia daquilo que gostaríamos de mudar e, portanto, estamos a ver de fora. Mas quando, de facto, estamos dentro, acho que é importante fazer essa primeira auscultação. E essa auscultação não existiu. E, portanto, foi algo que me causou bastante estranheza. E isso por um lado. Por outro lado, eu sentia, sinceramente, que não havia necessidade de mudança. Portanto, existia uma diretora de artes performativas, não tinha exatamente o mesmo perfil, mas tinha funções muito similares, que trabalhava com vários programadores, e isso é muito importante, ter várias vozes distintas que contribuem, que trazem o seu aporte, que trazem as suas propostas, e com essa diretora, que também já conhece, a doutora Paula Fonseca, construía-se uma programação que era partilhada com o Conselho de Administração, em particular com o vogal que tivesse o poder, que nem sequer era o meu caso. E, portanto, eu acho que há uma metodologia de boa governança que também me parece que era uma boa metodologia. E, portanto, não senti que houvesse necessidade, não senti que houvesse auscultação e não senti, de facto, que houvesse um sentido de urgência, muito francamente, porque o CCB não estava propriamente à beira do colapso, não estava à deriva, a programação estava feita. Aliás, a programação que vejo que os meus colegas distribuíram, em grande parte, é a programação que vem de trás, porque a programação não se muda de um dia para o outro, não é? O CCB, com a escala que tem, é, de facto, um grande porta-aviões e nós não conseguimos arribar uma embarcação desta envergadura de um dia para o outro. Portanto, há certamente acertos que se podem fazer e depois isso é absolutamente normal e desejável, porque é bom que se possa trabalhar com antecipação, que se possa programar com tempo, que se possa discutir as ideias e que se possa perspectivar. Portanto, neste clima, eu de facto não encontrei uma necessidade nem uma urgência. Mas sobre isso gostava, e portanto votei contra, efetivamente. Sobre isso gostava de dizer também, uma vez que me é dada a oportunidade, que eu não digo que não fosse possível mais à frente isso vir a acontecer. Ou seja, se tivesse sido explicado com mais tempo, se nós tivéssemos já escutado, tentando perceber que se calhar é um perfil diferente, então podíamos vir a tomar essa decisão e, do meu ponto de vista, não sendo o CCB obrigado a tal, como penso também já foi várias vezes enunciado, mas parece uma boa prática fazer um concurso, até porque nós tínhamos um concurso a correr em simultâneo para um cargo em tudo semelhante, que era o cargo de direção artística do museu. E, portanto, parece-me que, digamos, é uma boa prática de transparência, de consulta, de receber outros nomes, de ter, aliás, não tenho nenhuma obsessão com os nomes internacionais, mas acho que nós vivemos num mundo global e o CCB tem essa ambição, de facto, não só de se inscrever no território nacional, mas também a nível internacional e, portanto, devemos a ter candidatos internacionais. Portanto, por não sentir a necessidade, por não ter havido auscultação, e por não se ter seguido um processo, que é aquele processo que eu julgo, que eu defendo que deveria ser utilizado, de facto, não concordei com, não concordei, portanto, o meu sentido de voto foi contrário à proposta.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tenho a palavra à senhora deputada Mara Alegriminha. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Naturalmente, também cumprimentar Doutora Madalena Reis, agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade para participar nesta comissão. O Partido Socialista tem vindo ao longo do tempo a deixar muito claro aquilo que são as suas intenções com estas audições e dizer que, pese embora algumas das audições que foram aqui propostas por outros partidos políticos, que na nossa perspectiva não poderiam acrescentar àquilo que é o objeto que está presente e que levou o Partido Socialista a chamar aqui a Ministra da Cultura, reconhecemos que ouvir a Doutora Madalena é relevante, até porque integrava, de facto, o Conselho de Administração e foi reconduzida para este novo Conselho de Administração. Vou deixar só duas ou três notas antes de lhe fazer algumas questões. Em primeiro lugar, esta audição tem um âmbito temporal muito bem definido e, portanto, não está aqui em causa nem outros conselhos de administração do CCB, nem outras tutelas do CCB. Nós exclusivamente queremos referir-nos a um ato concreto, que foi o ato de exoneração da doutora Francisca Fernandes, 15 dias depois de ser desmentido ao Jornal Expresso, e este é um dado que é relevante na perspectiva política, que naturalmente não é a sua nem tem de ser. Depois, em segundo lugar, porque nós entendemos que essa exoneração vem na sequência de um conjunto de políticas que têm sido praticadas por esta nova tutela de desvalorização das artes. E, portanto, nós podemos concordar, discordar dos vários modelos que são impostos ou que são seguidos, neste caso no CCB, mas uma coisa é certa, havia um rumo, ao qual esse rumo a doutora Madalena fez parte dele, porque integrou de facto, foi nomeada pelo doutor Pedro Adão e Silva, presumo que não conhecia o doutor Pedro Adão e Silva quando foi nomeada por ele, e portanto nós não podemos deixar de fazer aqui também uma nota inicial às referências que o senhor deputado Carlos Reis fez, às amizades, aos compadrios. Bem, quem trouxe essa conversa das amizades, dos compadrizes, dos conluis e do assalto ao poder foi a senhora Ministra da Cultura, e que em bom rigor nós podíamos até referir aqui, que exonerou a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que não tinha qualquer relação com o ministro Pedro Adão e Silva, que pelos vistos também não tinha nenhuma relação com a senhora vogal do Conselho de Administração, doutora Madalena Reis, e nomeou um ex-secretário de Estado do PSD. Não vamos discutir o perfil, é um facto. Mas também ninguém esconde a amizade pessoal que a doutora Madalena Reis tem para com a senhora ministra, e bem, como disse o senhor deputado Carlos Reis, vivemos num mundo onde as amizades são de salutar. Mas eu vou-lhe perguntar diretamente, entende essa amizade como um compadrio? O facto da senhora ministra a ter nomeado agora e ter feito outras nomeações da doutora Madalena no passado? Eu creio que não entende e não é essa a nossa perspectiva. Depois, dizer também que nós podemos discordar da existência ou não de uma direção artística, mas há um facto, que são os resultados que, de facto, essas direções artísticas deram ao CCB e que estão a dar ao CCB. E outro facto relevante, a urgência ou não dessa direção artística também tem a ver com o facto de, no último ano, o CCB ter, de facto, dados novos, nomeadamente a relação com o novo museu, com a Casa das Artes Performativas e com também a coleção de arte contemporânea do Estado. Concordo ou não que essas sinergias deveriam ser, de facto, reforçadas? Depois, perguntar-lhe diretamente, como é que iniciou funções no CCB? Foi como os demais diretores, sem concurso, foi concurso. Tivemos hoje a confirmação pelo Sr. Diretor dos Recursos Humanos que quer o salário, quer os termos de possível indenização da doutora Aida Tavares estão previstos no contrato de comissão de serviço e que este contrato é exatamente igual dos mesmos termos que o contrato da outra diretora artística. Confirma ou não? O salário da doutora Aida Tavares foi público, tem feito aqui algumas notícias. É ou não só ligeiramente superior aos demais salários dos demais diretores do CCB, que possuem vínculos definitivos, nomeadamente o diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor de edifícios, que ouvimos aqui, e têm ou não esses diretores, alguns deles, algumas outras regalias para além do salário, o que é normal também. Depois, permita-me que lhe volte a questionar, é ou não verdade que a doutora Francisca alterou a questão das indenizações por rescisão de 3 anos para 1 ano? Isso revela ou não rigor na gestão da administração. Depois da contratação da doutora Aida Tavares, sem concurso, como é a generalidade das contratações que foram feitas no CCB, vou-lhe perguntar, houve ou não outras contratações feitas nos mesmos termos? Por exemplo, ao nível das curadorias. Foi ou não contratada recentemente uma nova curadora, exatamente nos mesmos termos? Sem concurso, exatamente. Por fim, já ouvimos aqui várias vezes as questões das queixas dos trabalhadores, eu queria perguntar-lhe muito diretamente que relação é que, de facto, os trabalhadores têm com o Conselho de Administração, porquê é que essas queixas não foram encaminhadas, se foram, e se é ou não verdade que o facto da doutora Francisca iniciar, de facto, um conjunto de conversas e negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores contribuiu para a correção de algumas questões que, de facto, não estavam normalizadas, como a questão da gestão dos tempos de trabalho. Uma vez mais, agradecer-lhe o seu trabalho e desejar-lhe felicidades também agora neste novo Conselho de Administração. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Senhor Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento também os colegas de comissão e senhores deputados. A doutora Madalena Reis, houve uma questão que aqui já foi colocada, no caso pelo Senhor Deputado Carlos Reis, que foi relativa ao seu sentido de voto quando da nomeação da doutora Aida Tavares. A senhora referiu que não se revia, no caso, no mesmo modelo. Mas a verdade é que, quando olhamos para aquilo que tem sido a existência do CCB, os seus 32 anos aqui já referidos, percebemos que, de facto, esse tem sido um modelo vigente desde a sua criação, um modelo esse que se aplica também, regra geral, a toda e qualquer fundação ou órgão público em Portugal. E, portanto, aquilo que aqui temos, no fundo, é apenas uma mera continuação. Na semana passada tive, inclusive, a oportunidade de aqui explanar aquilo que considero ser um teatro das tesouras entre duas diferentes cores partidárias. Inclusive, na audição anterior, também um dos membros da Comissão dos Trabalhadores referiu que o CCB e a sua administração já passou por diferentes espectros partidários, por todas as cores, ele referiu no caso, o que também é amplamente falso, porque aquela que é a verdadeira direita, a direita patriótica, infelizmente ainda não teve o privilégio de dar o seu cunho e apresentar também as suas valências nesta área cultural, que infelizmente foi tomada pela esquerda nos últimos anos. No entanto, eu gostava de colocar duas questões. Referiu-se à quebra de promessa no início do governo, ou seja, foi no caso garantido pelo atual governo que não haveriam qualquer mudanças na administração do CCB, e a questão que lhe deixo é de que forma é que encontra a justificação para esta mesma alteração. E, por fim, uma questão muito simples, nós já vamos num conjunto de audições, e em princípio teremos ainda mais relativamente a este tema, e sei que a doutora tem acompanhado o desenrolar das mesmas, e, portanto, a questão que lhe coloco é muito simples, é se porventura houve alguma questão que não foi colocada e que, no seu entendimento, deveria ter sido colocada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria agradecer a presença da Dra. Madalena Reis. Sinto também a necessidade de explicitar a razão pela qual estamos aqui. Nós denunciámos politicamente uma intenção deste governo, uma prática deste governo, de fazer um conjunto de substituições em direções e administrações várias que vão da saúde à cultura e que se prendem por nenhuma outra razão que não a de confiança política, substituições políticas, distribuição de lugares de ligação aos ministros, ao partido, à confiança da estrutura do governo, seja qual for a razão, não interessa, nomeações políticas. Denunciamos politicamente aquilo que achamos que é uma prática que deve ser mais contida por parte dos governos, que é a de se fazer todas estas substituições de cada vez que entra um governo novo. Sobretudo quando entendemos que está a ser feito um bom trabalho, ou um trabalho competente, ou quando as próprias instituições entendem que está a ser feito um bom trabalho. Ao denunciar o caso do CCB, como denunciámos o de administrações hospitalares, o de mil e outras coisas, levantou-se uma catadupa não quero dizer ofensas, mas de insinuações sobre as pessoas que tinham sido exoneradas no CCB, que nos trouxe até aqui. Nós nunca pretendemos fazer nenhuma comissão de inquérito àquilo que acontece ou que aconteceu no CCB. Simplesmente pretendemos demonstrar que as razões que foram invocadas pela Ministra para a substituição da direção do CCB não se prendiam nem com a competência com a doutora Francisca, nem com o compadrio na nomeação da doutora Aida Tavares, nem com nenhuma dessas questões. Prendia-se simplesmente com o facto da Ministra querer substituir quem está à frente do CCB, ponto. E, portanto, pareceu-nos despropositado que, em torno desta questão, viessem todas as insinuações e todas as acusações de um conjunto de casos que, na verdade, não são assim tão raros na cultura. A doutora Madalena Reis já disse que tem como sua mentora a atual Ministra da Cultura, a doutora Dalila Rodrigues. Já disse, numa entrevista, pelo menos, que tive a ler, que lhe deve, de alguma forma, todos os cargos que teve, porque acompanhou a sua carreira, foi, de alguma forma, feita a acompanhar a doutora Dalila Rodrigues. Já aqui percebemos que o mundo da cultura é um mundo pequeno. É muito frequente uma entidade candidatar-se a um concurso em que numa entidade está alguém e na entidade que gera o concurso ou que tem o júri do concurso, alguém que é da família ou que tem relacionamentos com a pessoa que está na entidade de origem. Tudo isto é absolutamente comum e banal na área da cultura. O que é profundamente lamentável é que tenha sido utilizado para justificar e para denegrir a carreira e o valor de duas pessoas, no caso, a doutora Aida Tavares e a doutora Francisca, que, quer dizer, que podem ser substituídas por uma razão, por outra, mas que não, parece-me a mim, daquilo que fizeram, não mereciam a forma como se construiu a tese do seu despedimento por justa causa, entre muitas aspas. E, portanto, o que é que nós já... Eu não tenho muitas questões para lhe colocar. O que é que nós já percebemos? Que havia questões laborais e queixas dos trabalhadores prévios à nomeação da doutora Francisca, que houve variadíssimos cargos no CCB que foram ocupados por nomeação e não por concurso e que, portanto, também não é uma exceção o facto de a doutora Aida Tavares não ter sido contratada por concurso, que havia um relatório da IGF que levantava várias questões de gestão financeira e de contratação pública e, portanto, não havia propriamente uma gestão exemplar do CCB prévia à doutora Francisca Carneiro. E, portanto, era um bocadinho esta clarificação que eu queria... deixar e sobretudo deixar claro para nós, até porque muitas das questões já foram aqui feitas, que nós estamos aqui perante uma substituição política em relação à qual estão a tentar encontrar botes expiatórios e é isso que nos parece inaceitável.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora então, para responder, tem a palavra a doutora Madalena Reis. Faça favor.
Muito obrigada. Sra. Presidente. Então vou tentar, no tempo que me está confiado, responder às várias questões e vou começar, se me permite, pela deputada do Bloco de Esquerda, a quem agradeço a intervenção. E que, para que não haja confusão, havia uma gestão absolutamente exemplar antes da chegada da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Havia uma gestão absolutamente exemplar antes sequer da minha chegada ao Conselho de Administração. Portanto, não estou sequer a falar em causa própria. Estou-me a reportar ao Conselho de Administração, onde estava a doutora Lúcia Maviel, onde estava a doutora Isabel Cordeiro. Claro, mas por isso é que nós temos todas opiniões diferentes, não é verdade? Claro, e reparem, 240 colaboradores, em 240 colaboradores, não encontrará certamente uma visão única. Olha, eu tenho 4 filhos e não consigo chegar a consenso com eles, portanto, imagino com 240. Pronto. Portanto, ironias à parte, havia uma gestão absolutamente exemplar. Aliás, foi nesse tempo que o Dr. Isabel Cordeiro, que é da mesma maneira também para mim, eu não diria uma mentora, mas eu diria uma forte referência, e exatamente as entrevistas que a senhora deputada referiu, esqueceu-se de mencionar, quando eu falo da Lila Rodrigues, falo de Isabel Cordeiro. Curiosamente, não curiosamente, é porque é uma realidade, como é o doutor Elisa Maviel, como foram várias pessoas, e acho que é muito importante nós termos referências na nossa vida pessoal, com certeza, e na nossa vida profissional também. Portanto, e volto a dizer, não há aqui nada que esconder, obviamente, com a minha relação também com o doutor Lila Rodrigues, com quem já desenvolvi grandes projetos de que muito me orgulho. Em relação à gestão, e de facto, porque é disso que se trata, a gestão era exemplar, era rigorosa. Claro que haverá sempre relatórios do IGF, haverá sempre relatórios do IGAC. As auditorias que nós pedimos não é para dizerem que nós somos bestiais, é exatamente para identificar problemas que possam ser ultrapassados. Portanto, não há nenhum temor daí, o que eu posso garantir é que há rigor. E também não foi a Presidente anterior que trouxe esse rigor. De facto, tinha um estilo de liderança e de gestão muito centralizador, que apoiava-se muito pouco nos diretores. Os diretores foram muitas vezes desautorizados e preferia falar com diretamente, mas há uma hierarquia e as hierarquias servem para ter uma estrutura organizada, e uma estrutura com 240 pessoas precisa de organização. E agora só da organização que estamos a falar. Portanto, o rigor existiu, como continua a existir, porque felizmente também não se desfaz tudo num ano. Portanto, continua a existir rigor e continua a existir muita atenção aos trabalhadores, continua a existir um diálogo rico com os trabalhadores, com todos, aliás. Há muitas complicidades, como é natural, porque há pessoas que estão há 30 anos, há pessoas que estão há 20, há pessoas que estão há 10, e, portanto, há muitas complicidades, até casais já houve, como acontece, e que já se reformaram juntos. Portanto, há todo tipo de situações, pronto, no melhor dos sentidos. Diga? Não, desculpe. Mas queria só dizer que, de facto, há estilos de gestão e de liderança que são distintos. Não vamos com isso, e eu pedia, muito francamente, exatamente ainda ao encontro do que foi referido também pela senhora deputada do PS, não vamos diabolizar, nem vamos inventar uma história à roda da outra, ou seja, não vamos falar de incongruências, de irregularidades, de ilegalidades, porque isso é altamente injusto. Eu devo, aliás, referir uma conversa que tive com a Comissão de Trabalhadores em dezembro, no caso até foi com o seu presidente, que lhe pedi que tivesse cuidado com aquilo que dizia na comunicação social, porque ir para a comunicação social dizer, e nós sabemos que tem uma grande repercussão, dizer que há irregularidades, que há, com certeza que ele fez boa fé daquilo que lhe estavam a dizer, mas eu fiz-lhe compreender que isso não corresponde à verdade e que há muitos colaboradores que me deram eco disso, que vieram ter comigo e com outras pessoas, porque se sentiam muito melindrados, porque no fundo o trabalho dele estava todo a ser posto em causa. Portanto, não vamos diabolizar onde não tem que ser diabolizado, de facto. Agora, não deixa de ser verdade que é uma prerrogativa do Ministro da Cultura nomear. Eu tive essa felicidade, devo dizer. Tive muitos anos no Centro Cultural Belém, já explicarei exatamente como é que eu entrei no Centro Cultural Belém, para que não restem dúvidas. E estive muitos anos no Centro Cultural Belém e desenvolvi com muito afinco o meu trabalho, trabalhando, de facto, com várias pessoas. Na última administração, que foi presidida pelo Dr. Alice Maviel, ele teve, enfim, no fundo, propôs-me que fizesse parte do Conselho de Administração, o que muito me honrou, porque foi uma pessoa com quem gostei muito de trabalhar, com quem aprendi muito e, de facto, também uma pessoa que é uma referência para mim. E por conseguinte, o Dr. Pedro Adão e Silva convidou-me para fazer parte do Conselho de Administração. Nós sabemos que somos convidados e podemos ser exonerados, porque há um programa. Não, repare, há um programa, há um rumo, e isso não é indiferente. E no caso, Aparentemente, não vou falar seguramente pela senhora ministra, nem vou falar pelo Dr. Pedro André Silva, nem pelo Dr. Alice Maviel, que terão a oportunidade de cá vir. Mas o que eu lhe posso dizer é que a programação que existia, com excelentes taxas de ocupação, com muitos contributos, e, portanto, dizer que o CCB estava à deriva, precisava de outro rumo, parece absolutamente excessivo, não é verdade. Portanto, não... Diga? Não. Desculpe, expliquei mal. O que eu quero dizer é... Não é isso que eu quero dizer. O que acontece, eu quero dizer exatamente o contrário do que eu acabei de dizer, a vinda de uma nova diretora artística, escolhida a dedo e que toda a gente sabe, que o nome já tinha sido indicado, isso é que indicia que se quer um determinado rumo, e eu vou dizer em que é que se materializa esse determinado rumo. O CCB é uma estrutura com mais de 30 anos, que tem uma identidade própria. Aliás, a escala daquele edifício fala por si. Tem um grande auditório, tem um pequeno auditório, tem uma black box, portanto isto já indicia determinados tipos de programação, muitos e muito diversos. Esses determinados tipos de programação, uns serão mais mainstream e outros serão mais experimentais, como o CCB tem que ser. A felicidade de termos, durante o mandato do Dr. Pedro Adão e Silva, termos voltado a ter a gestão direta do museu, foi fundamental para a vida do CCB. Mas não me venham dizer que o cruzamento e a interdisciplinaridade chegou com o Dr. Aida Tavares ou com o Dr. Francisca Carneiro Fernandes. Porque na temporada 2020-2021, após a pandemia, nós tínhamos um tema para a nossa programação, transversal a toda a programação, que chamava Entre, que tinha exatamente esse duplo sentido. Convidar as pessoas a regressar, porque estávamos, enfim, ainda em pandemia, e, no fundo, entre diversos estilos artísticos, entre diversas referências, e, portanto, tinha, digamos, esse duplo sentido. No ano a seguir, tivemos outros programas chamados Mundos, portanto, nesse sentido de abertura ao outro, de abertura a outras realidades. E depois, no, na temporada seguinte, já em 2022-23, o tema era Um Chão Comum. Já na expectativa de voltarmos, de facto, a fazer este cruzamento que é absolutamente incrível e faz parte da identidade do CCB, das várias áreas, do museu, das exposições, das conferências, portanto. Já existia desde 2020 e já existia na sua gênese, porque, aliás, o Dr. Vaz Graça Moura, com quem iniciei funções no CCB, e com a Dra. Adélia Rodrigues e com o Dr. Miguel Leal Coelho, dizia com muita graça que o CCB era um carro com três rodas porque lhe faltava o museu. E por esse motivo criámos, aliás, criou-se, eu fiz parte dessa equipa com muita alegria, um espaço, uma galeria dedicada à arquitetura, que é a Garagem Sul, porque efetivamente era um antigo espaço de estacionamento de automóveis. E, portanto, isto para dizer que não havia, digamos, esse sentido de urgência para ter uma pessoa nova, porque o CCB estava, de facto, tinha um rumo e uma programação que eram independentes. Tinha uma programadora, tinha uma diretora, tinha uma série de programadores. Portanto, isto para tentar responder. Em relação às questões que colocou de, portanto, de laços laborais e de comissões de serviço, etc., e, portanto, não, enfim, isto vai... Obviamente, vou dar o meu exemplo, só porque foi colocada aqui a questão. Eu iniciei funções no CCB em 2012, como a comissão de serviço, como assessora. E nessa altura estava em curso um programa, uma reorganização, que vinha, aliás, do tempo do Dr. António Mega Ferreira. E portanto, o Dr. Vasco Graça Moura deu-lhe continuidade e foram criadas três novas direções. E para essas três novas direções foram convidadas, por acaso, três senhoras, a Maria Pinto Basto para uma, a Cláudia Belchior para as performativas, e eu fui convidada para a Direção de Comunicação e Marketing. Portanto, encontraram-se recursos internos. Não é uma lei, não é uma regra, os concursos, eu também não disse isso. O que eu estou a dizer é, no CCB, ao longo do tempo, foram-se aplicando outras medidas, quando não havia recursos internos, de fazer uma consulta, fosse através de headhunters para áreas mais técnicas, fosse através de consultas públicas ou open call, como vulgarmente se diz. Nos casos que referiu, há uma regra, de facto, que nós implementámos para diretores ou para chief curator, nós queremos manter o modelo de consulta aberta, legitima a pessoa que vai exercer essas funções. O caso que foi referido, julgo, será o caso da curadora Marta Mestres. Portanto, digamos, há uma hierarquia. Assistant curator, curator, chief curator, pronto. E diretor artístico. E, portanto, nós decidimos que, em alguns casos, podia ser, de facto, diretamente, mas, digamos, na linha acima, para chief curator, para diretor artístico, deve ser aberto um concurso ou um open call. E, portanto, são essas regras, digamos, de boa governança, de transparência, que obviamente vão existindo com o tempo. Vou dar outro exemplo. O sistema de gestão e desempenho. Durante muitos anos existiu no CCB, depois foi abandonado porque não havia possibilidade de fazer progressões na carreira. Foi decisão na altura que o Conselho de Administração, nem sou capaz de precisar qual terá tomado, e com certeza com a melhor boa vontade. Eu, por acaso, tenho o entendimento que ele pode existir e deve existir continuamente, e depois, quando é possível, há progressão na carreira, quando não é possível, não há, mas houve uma avaliação contínua. Portanto, em 2019, e volto a dizer, eu não integrava esse Conselho de Administração, mas em 2019 foi reposto um sistema de gestão e desempenho, que também não agrada a 240 pessoas, volto a dizer, é impossível, mas é claro, é simples, é transparente e permite que, por mérito e não por antiguidade, porque também não vamos prejudicar os que acabaram de chegar, porque afinal precisavam de lá trabalhar há 10 ou 20 anos, não é? Por mérito, dá a possibilidade de progressão. E isto dá uma transparência e, digamos, dá uma harmonia dentro da organização que é muito mais interessante do que fazer aumentos casuísticos ou aumentos no primeiro dia, na primeira reunião que se tem, que de facto foi o que aconteceu, e reporto-me a essa primeira reunião de dezembro de 2023. Justamente porque numa primeira reunião foi proposto imediatamente pela Presidente uma nova diretora artística, dois assessores jurídicos, rever o regulamento de pessoal, suspender o regulamento de pessoal, que é uma coisa que eu não compreendo e na altura tive a oportunidade de dizer, é como rever as regras do trânsito, mas entretanto está suspenso. Não há regras do trânsito, cada um faz como quer. Pronto. Porque era necessário, entendia que era necessário rever as normas do tempo de trabalho e fazer um aumento generalizado. Eu penso que é preciso ponderação. É preciso auscultação quando se está a gerir uma, qualquer organização, e esta em particular. Não pode haver esse tipo de precipitação de, num primeiro momento, lançar à discussão seis temas, qualquer um deles merecia uma discussão isoladamente, num primeiro momento, e ao fim de uma semana de se ter chegado. Portanto, houve de facto aqui uma tendência para uma precipitação, para uma centralização, um clima de pouca confiança nas pessoas, confiança só em algumas, mas que de alguma maneira, devo dizer, minou o CCB. Há hoje um clima que eu realmente, nestes anos todos, nunca tinha sentido, porque se criou uma cisão dentro do CCB. E eu lamento muito por isso, porque, de facto, em todos estes anos, obviamente já trabalhei com muitos presidentes, aprendi com todos eles, com muitos conselhos de administração, muitos colegas, e nós aprendemos uns com os outros, mas num espírito de colaboração e de diálogo. E, de facto, este último ano pautou-se por um espírito muito centralizador, de desconfiança e de alguma maneira controle de uma determinada programação. Vou dar o exemplo do Festival Felicidade. O CCB, a senhora deputada já se está a rir porque imaginava que eu fosse falar disso, mas não podia deixar de falar. E vou explicar porquê. Não é por nenhuma irritação, não é por nenhuma embirração, não é. É porque o CCB, e eu defendo isso, tem que ter um grande programa anual ou dois em dois anos. Faz parte das dinâmicas destas organizações. E o CCB sempre teve a Festa da Música, depois teve os Dias da Música. Com a pandemia interrompemos os Dias da Música. E criámos um festival novo chamado Belém Soundcheck, que foi absolutamente ignorado, absolutamente desprezado. E foi um festival que fazia um cruzamento de várias disciplinas musicais, do jazz com o Amar Freitas, com o Camané, com a Patti Smith, com uma exposição da Patti Smith associada, com apoios financeiros relevantes, com receita de bilheteira, 100 mil euros de receita de bilheteira. Nada disto é indiferente. Foi absolutamente ignorado esse festival. Nem se pensou em avaliar ou pensar se fazíamos uma segunda edição. Saltámos imediatamente para o Festival de Felicidade. E porquê? Eu sinceramente faço essa pergunta. Porquê? Porque é que um é melhor que o outro? Eu não acredito que o CCB, com a identidade que tem, de facto, de largo espectro, de abrangência, de espaço para a experimentação, de auscultação, que o CCB tenha que ter como festival, como grande momento anual, o Festival de Felicidade, ignorando outros que já existiam, ignorando o Dia Mundial da Poesia. Foi fundado por António Mega Ferreira, muito acarinhado pelo Vasco Araça Moura. Um programa que até durante algum tempo teve ali um bocadinho perdido, porque havia muita gente que não ligava muito à poesia. Hoje em dia é um blockbuster. Esse programa podia ter sido mais acarinhado. Não, fez-se tábua rasa e começou-se do início. E isso, de facto, devo dizer que não me revejo nesse estilo de liderança, não me revejo nesse estilo de gestão. Eu acredito muito sinceramente que liderar é servir, e eu acho que devemos estar ao serviço dos outros, de trabalhar com as equipas, de confiar nas equipas, de empoderar as equipas. Eu julgo que, de facto, assim é que funciona e assim é que se perpetua. Não é de centralizar e de puxar tudo a uma única pessoa. Pronto. Não queria deixar de dizer isso. Eu não sei quanto tempo é que tenho. 15 segundos. Senhora Presidente, se me permitir, apenas em 15 segundos dizer que à data de hoje, não desanimamos. Ninguém no CCB vai desanimar. Tenho a certeza que com esta audição, com a clarificação, que o CCB poderá continuar a trabalhar. Tem equipas, de facto, extraordinárias, de uma enorme dimensão. E tem também uma série de parceiros, muitos stakeholders, de clientes do Centro de Congresso e Reuniões, que têm uma atividade inacreditável, que têm um contributo muito relevante para a estrutura do CCB. E temos agora em mãos a possibilidade, em articulação e em diálogo, de fazer uma revisão dos estatutos que dê melhores e mais ferramentas ao CCB para perdurar ainda por muitos anos, de auscultar, de pedir propostas à sociedade civil e, de facto, de fazer esse trabalho, que é um trabalho de base e que ficará para o futuro. E, portanto, é com esta nota positiva e uma vez que já têm os nossos programas com a nossa programação, que deixo o convite para que nos visitem sempre que possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Madalena Reis. Estranhei que não esteve no tempo do Miguel Lobo Antunes.
Não.
Não foi nesse tempo. Estranhei que não ter falado.
Sim, mas da... que um excelente e importantíssimo contributo para a vida do CCB, sem dúvida.
E tem acompanhado as audições, porque concretamente claro. Em relação à Comissão de Trabalhadores, a visão da Comissão de Trabalhadores é bastante diferente.
Acredito.
E portanto há aqui de facto visões diferentes, o que é normal também, tendo em conta que as experiências e as próprias concepções também serão certamente diferentes. Agradeço a sua presença.
Desejo-lhe
um bom trabalho.
Muito obrigada, igualmente.
E muitas felicidades para o novo mandato.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também.